Diz assim o Senhor, livro de Romanos, capítulo número 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Somente até aqui, vamos orar. Amado Rei, Senhor desta igreja, Pai, Deus vivo, Senhor deste lugar, chegou a hora, Senhor, de nós, Senhor, ouvirmos a Tua voz, Senhor, neste lugar mais uma vez, Senhor. Rogo a Ti que o Teu Espírito maravilhoso nos envolva, Senhor. Rogo a Ti, Senhor, da glória que toda barreira não prevaleça, Senhor, mas, Senhor, que seja derrubada por Ti agora pelo Teu poder, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa-me agora e calaba subianda, alaba cheia, seribicondololoma raias. Fala a tua igreja, fala o teu povo, Senhor, edifica-nos, Senhor, com teu poder, com a tua glória, Senhor, com teu Espírito maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, exalta e glorifica o teu nome agora, Senhor. Exalta e glorifica o teu santo nome agora, em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Hoje está fraquinho, né? É, mas somos agradecidos a Deus, né? Por estarmos na presença dEle, por estarmos, né, vivenciando as coisas maravilhosas de Deus. Estava essa semana, num dos dias aí, não lembro que dia, estava, né, pensando assim a respeito das coisas que são de Deus, e eu começava a pensar assim, a levar os meus pensamentos, né, em relação à grandeza de Deus, e depois os meus pensamentos iam e foram, né, e eu comecei a lembrar da palavra do Senhor e lembrar que o nosso Deus é um Deus rígido, né, nosso Deus é um Deus zeloso. Jesus era um homem que, quando veio à terra e começou a pregar a palavra de Deus, ele era um homem duro, né? As palavras de Jesus eram palavras duras, né? Nós ministramos agora, acabamos de ministrar agora, a respeito de dízimos e ofertas, quando ele chamou ali os religiosos, os eruditos da lei, de hipócritas, né? E Jesus, ele era assim por quê? Ele era assim porque Deus é assim. Porque Deus é um Deus que não se conforma com aquilo que está errado. Deus é um Deus que deseja que haja transformações. E como, segundo a própria palavra de Deus, esse mundo jaz no maligno, temos que lutar e perseverar e sermos rígidos realmente com aquilo que está ao nosso redor, para que nós possamos, né, atingir o coração de Deus e recebermos do Senhor todo o amor que Ele quer derramar sobre as nossas vidas, no nosso dia a dia, conversando conosco, falando conosco, né, nos orientando, né, nos motivando e nos levando a ter novas experiências com o Senhor. E ao mesmo tempo eu me lembrava, né, que apesar da dureza que Jesus Cristo tinha, né, Jesus Cristo era um homem realmente rígido em todas as suas palavras e também nos seus procedimentos. Ele era um Deus também de amor, porque Enquanto as passagens bíblicas nós vimos ali Jesus chorando, Jesus chorou quando viu ali Lázaro morto, quando viu as pessoas chorando e sofrendo. Jesus também se compadeceu de forma terrível, de forma tremenda, quando viu ali uma viúva, né, já era viúva, sepultando o seu único filho, né, carregando ali o cortejo, carregando o caixão do seu único filho. Jesus sentia emoções e percebia ao redor dele quanto realmente as pessoas precisavam de Deus. E a tristeza de Jesus não era uma tristeza por um fato simples que estava acontecendo, mas era uma tristeza muito mais profunda, porque ele sabia que o homem sofria, que o homem estava sofrendo porque estava se distanciando de Deus, porque estava faltando Deus nas vidas dessas pessoas. Por isso que o homem sofria, e por isso que Jesus se entristecia
E eu penso que Deus se entristece até os dias de hoje, quando algo de ruim acontece com as vidas que estão ao redor dele, com os seus filhos, com os seus servos, ou com as pessoas que poderiam estar vivendo outras situações, se Jesus fosse realmente aquele que estivesse em primeiro lugar nas suas vidas, né? E esse trecho bíblico aqui, irmãos, fala de, eu penso assim, duas coisas que eu gostaria de chamar a tua atenção hoje, em inúmeras coisas que esses versículos, esses dois versículos, nos disseram. Primeiro, eu queria chamar a tua atenção para aquilo que Paulo falou, que o justo viverá pela fé. E as pessoas pegam essa palavra, o justo viverá pela fé, esse pedacinho desse versículo, que o versículo não é só isso que fala, mas pegam esse pedacinho desse versículo e você vê toda a sorte de manipulações em relação a esse versículo. Então, o justo viverá pela fé é a desculpa, né, para a pessoa deixar o seu emprego e querer trabalhar na obra de Deus e fazer a obra de Deus e ganhar dinheiro com a obra de Deus, né? O justo viverá pela fé também chama a atenção das pessoas quando estão passando por uma certa dificuldade, as pessoas elas começam a serem motivadas a ter fé e agir segundo a fé, né? Ou seja, ter atitudes que demonstram uma fé que muitas vezes a pessoa até não tem. Mas eu queria dizer para você que esse versículo é muito mais profundo do que talvez você possa imaginar. Viver pela fé significa que nós devemos agir segundo aquilo que Jesus falou. Independentemente das coisas estarem acontecendo conforme o próprio Jesus falou. Porque Deus, ele é um Deus tão maravilhoso, porque Deus é um Deus tão santo, que muitas vezes nós somos fiéis a Ele e desejamos tanto determinada coisa, e essa coisa não acontece. E nós não podemos nos distanciar de Deus independentemente dos nossos desejos serem ali concedidos por Deus e viver esta fé, viver essa perseverança, viver essa situação, demonstra o verdadeiro caráter do cristão. Porque Deus sabe o momento certo que as coisas dele devem acontecer na sua vida. Deus sabe o momento certo, né? De quando determinada situação deve ser modificada também na sua vida. E a nossa perseverança e a nossa fé, ela tem que ser constante. Ou seja, a nossa fé ela não é baseada nas recompensas que nós recebemos de Deus. Ou a nossa fé não é baseada no temor que nós temos de Deus. A nossa fé é baseada no nosso amor e no nosso sentimento de agradar o coração de Deus. E não entristecer o coração de Deus, conforme Jesus ali se entristeceu em algumas situações que ele vivenciou quando esteve na terra, né, fazendo essa obra maravilhosa, né, nos trazendo a salvação. E isso, irmãos amados, né, deve ser discernido por você. Você não pode ser uma pessoa que entende, né, que viver por fé significa, né, em determinado momento de dificuldade, você, né, se colocar ali como uma pessoa que vai orar, que vai buscar, que vai ali clamar a Deus e que vai ali buscar no Senhor a sua ajuda, o seu socorro. É óbvio que tudo isso é necessário, mas isso não significa viver por fé. Isso não significa que você está vivendo por fé. Isso significa que você está, às vezes, necessitando desesperadamente de algo e você está buscando naquele que você sabe que pode te ajudar. Mas muitas vezes a pessoa até está buscando, sem acreditar que verdadeiramente Deus pode ajudar. Sem acreditar que Deus pode fazer algo que talvez seja impossível aos olhos humanos, ou sem acreditar que Deus pode agir em determinada situação extremamente complexa. O ser humano é muito difícil, irmãos, e nós que temos o privilégio de conhecermos a palavra do Senhor, você que conhece a palavra do Senhor, você deve filtrar e discernir tudo aquilo que as pessoas hoje em dia transformam em jargões ou fazem, né, as pessoas terem atitudes que, na verdade, são atitudes superficiais às vezes e que não demonstram verdadeiramente aquilo que nós somos em relação a Deus. O justo viverá pela fé. Viver pela fé significa ter uma vida constante baseado na palavra de Deus, independentemente daquilo que o mundo diz, independentemente daquilo que nós vemos de resultado na nossa vida prática em relação àquilo que nós estamos fazendo. Viver pela fé significa acreditar que Deus está aqui hoje, que Deus está do meu lado, que Deus estará amanhã do meu lado, andando comigo ali, andando comigo ali, indo por lá, aonde quer que eu ande, o Senhor, Deus estará ali com seus olhos abertos. E conforme diz a palavra do Senhor, né, a sombra da mão de Deus nos guarda. Né? A sombra das mãos de Deus nos guarda. E é interessante, irmãos, porque quantas vezes, né, eu creio que você é que nem eu, né? Às vezes você fica olhando e tentando perceber, e tentando entender aquilo que é o sobrenatural de Deus, né? Então eu fico imaginando, às vezes, quando Deus faz com que você tenha um livramento, por exemplo. Às vezes, né, você fica imaginando como Deus faz aquilo. E nós queremos compreender, irmãos, que Deus, ele, se for necessário, ele envia, conforme o próprio Senhor Jesus disse, uma legião de anjos para nos guardar, para nos proteger. Se for necessário, o Senhor Deus, o guarda de Israel, que não dormita e não dorme, segundo a palavra do Senhor, nos ajudará e estará conosco nos momentos de necessidade e de socorro que nós precisamos. Portanto, irmãos, viver por fé significa acreditar que Deus está presente. Que Deus, ele rege o universo e, portanto, ele tem o poder para reger as nossas vidas também. E nós devemos ser os primeiros a dizer a ele que ele é o dono das nossas vidas e que ele, que nós necessitamos, né, que ele, né, atue verdadeiramente em nós para que nós possamos ser regidos por ele. Né, conduzidos por ele nesse mundo, para que nós possamos ser felizes, alegres, termos paz e vivenciarmos a salvação no dia vindouro. O Senhor usa um termo aqui, o justo. O que é ser justo, né? O que é ser justo? Se nós olharmos essa palavra aqui, né, no grego, é, conforme ela foi escrita no original, nós vamos encontrar assim algo, né, que demonstra um caráter. Né? Esse justo citado aqui, o justo viverá pela fé, ele tem um fundamento, ele tem um caráter, né, de obediência às leis, de perfeição. Ele tem um caráter de nós sermos pessoas boas, pessoas que não transgridem, né, aquilo que a lei diz, tanto as coisas que são de Deus, quanto as coisas que são do mundo. Quando você transgride a lei neste mundo, você está deixando de ser justo, né? Você está deixando de ser justo. E é impressionante, né, irmãos, como nós vivenciamos, como neste mundo nós vivenciamos uma crise, né? Uma crise terrível de moralidade. Né? Uma crise terrível de moralidade. Esses dias eu recebi um vídeo no meu Facebook de um caminhão que tombou na estrada e eu não sei nem o que tinha dentro do caminhão. Sei que tinha filas dos dois lados da rodovia de pessoas desesperadas para saquearem o caminhão e roubarem toda a carga que estava no caminhão. E você via crianças, velhos, você via mulheres carregando caixas e caixas, né? Eram caixas pequenas, né? Retangulares, pouco alto assim, cada uma. E as pessoas iam lá e carregavam para os seus carros, jogavam para dentro dos seus carros, né? E depois corriam de volta para pegar mais, para roubar mais e para saquear mais. E essas são as mesmas pessoas que se levantam e falam contra a imoralidade dos políticos, que falam contra a imoralidade dos governantes, mas ao mesmo tempo essas pessoas não têm moral nenhuma. Não têm moral nenhuma porque estão deixando de fazer aquilo que deveriam fazer, que é olhar para aquela situação e viver a sua vida. Se tivesse alguém acidentado, que ajudasse o acidentado naquilo que é possível. Mas que aquela situação fosse uma situação até, né, de vigilância, para que as pessoas possam ver em você o caráter cristão que você tem. E é interessante, irmãos, porque essa situação ela é mais comum do que se imagina. É uma questão de oportunidade, né? A pessoa se diz cristão, se diz justa, mas perde, né, perde o rótulo de justo que Deus deveria estar ali observando por conta das atitudes mundanas que as pessoas praticam nesse mundo e depois querem ainda que o mundo seja moral, querem ainda que as pessoas tenham o seu caráter preservado, né, seu caráter alicerçado por Deus. Eu digo para você o seguinte: aquele que é cristão, aquele que acredita em Deus, aquele que deixa Deus reinar na sua vida, não precisa disso, não lhe fará falta. Antes, aquelas caixas, eu não sei nem o que tinha naquelas caixas, gerarão maldição e roubo também naquelas vidas, porque nós não precisamos disso. Aquele que é cristão, que é justo, que vive pela fé, não precisa se usar de subterfúgios para conquistar coisas. Porque Deus é o provedor das nossas coisas, porque Deus é o provedor de todas as coisas das nossas vidas. Porque Deus, Jesus é o Senhor. E as pessoas estão se esquecendo disso. É uma questão de oportunidade, né? Quando aparecer uma boa oportunidade, a pessoa vai lá e peca mesmo. A pessoa vai lá e age conforme o mundo diz que deve agir, querendo obter vantagens, e vantagens ilícitas, se esquecendo que aquilo que estão praticando, na verdade, é um roubo que não lhes pertence. E o mundo caminha desta forma, os próprios cristãos agindo desta forma, os próprios crentes, né, agindo de forma corrupta, de forma terrível em relação ao coração de Deus, estão se esquecendo do coração de Deus e não precisam disso. Cristão não precisa roubar para ser abençoado. Cristão não precisa roubar para ter, né, uma vida boa neste mundo. Antes, Deus dará a provisão a você para que você possa alcançar tudo aquilo que você tem a alcançar, né? Eu me lembro, né, que quando eu construí minha casa, eu pagava ali o IPTU bem baixinho, né? Depois que eu construí minha casa, passou algum tempo ainda, né, para eu regularizar ali a construção, dar como terminada a construção, e logo depois que eu dei como terminada, o IPTU da minha casa se multiplicou por 10. Se multiplicou por 10. E é um valor alto. Mas ao mesmo tempo eu falei assim: não importa se é um valor alto. É isso que eu tenho que pagar. É isso que eu tenho que pagar. E Deus vai me dar condições de eu pagar. E Deus vai me dar provisões. E Deus vai me dar condições de eu cumprir aquilo que eu tenho que cumprir como uma obrigação, né? Perante os homens, para que eu possa ser reconhecido naquela situação específica como justo. Como justo. E nós devemos aprender a pensar desta forma, irmãos. A entender que Deus, que é o seu provedor, né, dará tudo aquilo que você necessita sem que você tenha que usar de subterfúgios ou de situações ilícitas para você conquistar coisas. Antes você estará perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, e perdendo, porque você será comparado àquele que pratica injustiça e àquele que não faz as coisas conforme Deus deseja. E eu fico muito preocupado mesmo, irmãos, pessoalmente falando, falando da minha vida, em alegrar ou entristecer o coração de Deus. As minhas atitudes, elas são baseadas nesse sentimento de olhar para Deus e entender se determinada situação que eu pratico vai alegrar ou vai entristecer o coração de Deus. Vai alegrar ou vai entristecer o coração de Deus. E a nossa vida, ela tem que ser uma vida aonde Deus é o primeiro lugar, né? Eu vi uma imagem esses dias, me mandaram uma imagem no WhatsApp, né? Que dizia assim, né? 4 tópicos para você ser abençoado, né? Deus é em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar. 4 tópicos para você ser abençoado. E é verdade. Quando nós deixamos de lado aquilo que é Deus, quando nós nos importamos com aquilo que o Senhor é, né? Nós não vamos ter força para vencer as malignidades que estão ao nosso redor. Nós não vamos ter força para vencermos as situações que se apresentam à nossa frente. Nós temos seres que discernem isso e lutam contra isso, se mantêm íntegros, né, no momento em que as pessoas acham, né, que nós poderíamos ser diferentes. Mas se Deus não acha, nós não devemos ser. Não devemos ser diferentes. E eu vi aquela situação, irmãos, do caminhão que eu estava falando para os irmãos, e me veio um sentimento de indignação tão forte. Mas um sentimento de indignação tão forte, e vendo aquela multidão parando os seus carros, e carros bons, dos dois lados da rodovia, em grande quantidade os carros, né? E as pessoas desesperadas indo ali, praticando aquela atitude como se fossem famintos, como se fossem pessoas que estavam ali desesperadas por algo que estava ali naquele caminhão. E eu me senti assim, eu senti muita tristeza, senti muita indignação com algo que estava vendo em vídeo. E eu fiquei imaginando Deus, né? E eu não sou perfeito, não, Deus é perfeito. Se eu senti indignação, revolta, né, contra aquilo, imagina Deus, qual foi o sentimento de Deus com aquela situação, irmãos? Qual foi o sentimento de Deus em ver aquilo acontecendo ao seu redor? Você deve ser uma pessoa, então, que compreende e entende, né, que a sua fé, ela é exercida pelas suas atitudes, no seu dia a dia, em relação a Deus. Isso é viver por fé. Isso é viver por fé. Né? No seu dia a dia, você mostrar o teu caráter cristão. No seu dia a dia, você mostrar que você é servo de Deus. No seu dia a dia, você mostrar que você é uma pessoa que ama a Deus e deseja a Deus acima de todas as coisas. E deseja a Deus acima de tudo. É isso que é viver por fé. Né? Colocarmos a nossa vida diante de Deus e irmos em frente, acreditando que Deus é o nosso supridor, que Deus é o nosso protetor e que Deus não nos abandonará jamais. Você crê assim? Então siga aquilo que você crê, né? Então siga aquilo que você crê. E você vai ser uma pessoa extremamente abençoada por Deus. E você vai conquistar a salvação que muitas pessoas perderão por conta, né, das suas próprias atitudes neste mundo. E a salvação é algo que não tem preço, né? É algo que vai acontecer segundo as nossas atitudes. Portanto, a nossa vigilância e a nossa perseverança, ela tem que ser fundamental para que nós possamos alcançar as coisas que são de Deus, né? Quando você, irmãos, quando você vê uma situação dessas, que você se indigne também, e que você ache aquilo é equivocado, errado, que você separe daquilo, fuja daquilo, fuja. Você não precisa disso. Você, como servo de Deus, não precisa praticar imundícies para conquistar coisas. Entenda isso. Aquilo que parece ser uma perda de oportunidade vai ser um motivador de Deus para te abençoar, te conceder muito mais do que aquilo que supostamente você deixou de roubar, né?
naquele dia, naquele lugar, naquele momento, né? Eu vou orar por você agora. Chegou a hora de nós buscarmos o poder de Deus mais uma vez. Chegou a hora de você expressar a sua fé mais uma vez. Acreditando que Deus está aqui neste lugar. Acreditando que Deus é o teu provedor, que Deus é a tua alegria, que Deus é a tua paz. E que Deus não te deixará abandonado. Muito pelo contrário. O Senhor Deus cuidará de você até o último dia da sua vida neste mundo. E que a tua fé seja uma fé constante, acreditando que independentemente de você, por não praticar determinadas atitudes, não obter alguns benefícios, você vai ser muito mais abençoado por conta da sua atitude de fé e perseverança. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem aqui à frente, vamos orar juntos, em nome de Jesus.